Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
JovemPan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
A hora certa do Brasil para você. São 5 horas mais 30 minutos.
Repita.
5 e meia.
Começou um novo dia, já volta quem o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Muito bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição de sábado, 14 de janeiro de 2017, verão brasileiro. O Jornal da Manhã, transmitido para todo o Brasil através da Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também acompanha a Jovem Pan pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do país. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil, sempre ao seu lado. Agora os destaques do Jornal da Manhã. Vamos às manchetes desta edição de sábado, 14 de janeiro de 2017.
Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga 38 mortes por suspeita de febre amarela.
Com mais de 130 casos sob investigação, o Estado decretou situação de emergência em 152 cidades.
Empresas investigadas por esquema de propina na Caixa receberam 4 bilhões e 300 milhões de reais durante gestão de Gedel Vieira Lima.
Ao lado de Eduardo Cunha, ex-ministro do governo Temer, é suspeito de liderar pedidos de suborno enquanto ocupava uma vice-presidência do banco.
Ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab desmente mudança polêmica na banda larga fixa no Brasil, que ele mesmo havia anunciado.
Kassab recuou após afirmar a Portal que o governo permitiria a venda de pacotes de internet limitados ainda neste ano.
O governo estuda permitir que construtoras fiquem com até 10% do valor de imóveis devolvidos.
Regulamentação do chamado distrato ainda em estudo, poderá permitir que percentual chegue a 20% em unidades acima de R$1 milhão.
Adversários de Rodrigo Maia reforçam coro pelo adiamento da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.
Jovair Arantes e Rogério Rosso querem dar tempo ao Supremo para analisar a viabilidade de reeleição de Maia.
Preços da gasolina, diesel e etanol encerram a semana no maior patamar em 15 anos, aponta a Agência Nacional Nacional de Petróleo.
Os aumentos dos combustíveis se intensificaram desde outubro, quando a Petrobras mudou a política de preços cobrados nas refinarias.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, minimiza diferenças de opinião entre ele e os principais indicados ao futuro governo.
Divergências ficaram evidentes durante sabatinas para confirmação dos nomes de destaque do gabinete ao longo da semana no Senado.
Organismos internacionais apontam pela primeira vez o envolvimento de Bashar al-Assad em ataques químicos na Síria.
Relatório revelado pela Reuters responsabiliza o ditador e a cúpula do regime por uma série de ações do tipo no país em 2014 e 2015.
Fabricante japonesa de autopeças Takata assume culpa por mortes em acidentes com airbags que levaram ao maior recall da história.
A empresa pagará US$1 bilhão aos Estados Unidos para encerrar investigação sobre falhas que mataram 17 pessoas e feriram centenas.
O grupo manda passageiros descerem e incendeiam 2 ônibus em Salvador.
Ataques ocorreram na noite desta sexta-feira e podem estar relacionados a um protesto pela morte de um adolescente durante ação da polícia.
O governo de São Paulo quer enviar 4 líderes do PCC para presídios federais.
Gestão geral do Alckmin também estuda pedir a manutenção por 1 ano dos líderes da facção no regime disciplinar diferenciado.
Medo da febre amarela faz procura por vacina disparar em postos de São Paulo.
Segundo reportagem da TV Globo, a busca triplicou no ano passado, mas os médicos dizem não haver risco, já que não houve casos da doença no período.
Justiça do Rio de Janeiro manda a concessionária liderada pela Odebrecht reassumir a administração do Maracanã.
Abandonado desde o final da Olimpíada, o estádio sofre com furtos e a total falta de manutenção do gramado às vésperas do início da temporada.
Atacante Martinense Drogba está mais perto de acerto com o Corinthians.
Direção do clube minimiza a condição técnica do jogador, mira no exemplo de Ronaldo e diz que a contratação é uma aposta para alavancar o marketing do clube.
Bernardinho diz que Renan Dalzotto não era a primeira opção para o lugar dele na seleção masculina de vôlei.
Treinador garante apoio incondicional ao substituto, mas diz que o sucessor natural seria Rubinho, que foi assistente dele desde 2006.
5:35.
Repita.
5:35.
Jovem Pan e o tempo.
O sábado começa ensolarado e favorável às atividades de lazer ao ar livre no Paraná, em Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul e regiões do Mato Grosso do Sul mais próximas do Paraguai. O sol predomina, a temperatura fica elevada durante a tarde nessas áreas e a umidade relativa do ar começa a cair um pouco mais no período da tarde. É somente no final do dia que áreas de instabilidade propagam uma ou outra chuva isolada para a faixa leste e sul do Rio Grande do Sul. Tempo também mais aberto na faixa leste do Nordeste, porém em outras áreas brasileiras, o sábado será de tempo bastante instável. Na costa da região sudeste, uma área de baixa pressão atmosférica acaba por organizar instabilidades e tem previsão de chuva mais uma vez em Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no interior paulista. Já na cidade de São Paulo, o tempo alterna bons períodos de melhoria e a temperatura já começa a subir mais. Os ventos voltam a soprar do quadrante norte e é por isso que a temperatura chega aos 29 graus. As chuvas muito isoladas chegam no final do dia, principalmente nas áreas mais ao norte da região metropolitana. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5:37, repórter Fernando Martins.
O prefeito de São Paulo, João Doria, apresentou nesta sexta-feira o Conselho de Notáveis, que ajudará os secretários a melhorar a gestão de suas pastas. Cada secretaria, empresa e autarquia municipal terá um conselho com o presidente e outros 6 membros com forte ligação à área de trabalho. A novidade apresentada pelo prefeito Doria tem caráter de consultoria voluntária em reuniões mensais.
Os conselhos foram criados para atuar exatamente na gestão, na capacidade de gestão de cada uma das secretarias e podem sim interferir em programas, oferecer contribuições, colocar críticas, inclusive, que nos permitam fazer reflexão sobre os programas que estão sendo implantados ou os que virão a ser implantados na cidade.
O delegado Oswaldo Nico Gonçalves, diretor do DECAD da Polícia Civil, é um dos nomes que atuará como colaborador na segurança pública. Ele disse que atendeu o pedido pessoal de João Dória para integrar o time.
Vamos ajudar São Paulo. Eu estou há 37 anos na polícia. Acredito que nesses 37 anos adquiri uma experiência junto com meus companheiros, as filhas dessa grande, do convívio aí com a área de segurança. Então eu espero ajudar e muito o prefeito, ajudar a nossa cidade de São Paulo, né, a uma retomada, uma tranquilidade na área de segurança.
Para ajudar a SP Tours, um dos conselheiros escolhidos foi o empresário do setor, Marcos Arbeitman. Segundo o conselheiro, é possível desenvolver mais a área do turismo, que a cidade já mostra ter vocação.
Agora, com uma cidade linda, quem é que não vai querer vir aqui? Temos 154 teatros funcionando diariamente em São Paulo. Nova York não tem. Nós temos centros de esporte, atividade em todos os campos, eventos. São Paulo é campeão latino-americano de eventos.
Outros nomes compõem o time de notáveis. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que foi diretor da TV Globo, será presidente do Conselho da Secretaria da Cultura. O ex-ministro Celso Laffer participa do Conselho da Secretaria de Relações Internacionais. José Mariano Beltrame, que foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro até outubro de 2016, será conselheiro de Segurança. O médico Davi Wipp, atual secretário de saúde do governador Geraldo Alckmin, prestará consultoria na saúde também no âmbito municipal. Em março, também haverá início dos trabalhos do Conselho Superior da Cidade, em que o João Dória fará reuniões mensais com ex-prefeitos da capital. Fernando Haddad, Luiz Erundina, Paulo Maluf, Gilberto Kassab, José Serra e Marta Suplicy aderiram à ideia.
Está na hora, são 5h39.
Repita.
5h39. Repórter Mariana Grilli.
Cheiro de café dentro de uma casa é uma coisa fantástica.
Muitos brasileiros só conseguem começar o dia se for tomando aquele cafezinho fresco. Maior produtor e exportador da commodity, o Brasil deve produzir 53 milhões de sacas de café na safra que vai de 1º de julho de 2016 a 31 de junho de 2017. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café, este montante é reflexo da seca nas lavouras de 2014 e 2015. Presidente do Secafé, Nelson Carvalhais, explica que o fruto, após o plantio, demora de 1 a 2 anos para ser colhido.
Você, para hoje produzir café, você faz as mudas, né, que levam algum período, mas você planta aí no período de novembro, dezembro, janeiro, e depois, para você ter a primeira colheita, levam mais quase 1 ano e meio, 2. E a colheita depois é anual. E quando há um problema climático que afeta, seja seca ou frio, que venha a afetar essa produção, traz o reflexo para a safra seguinte.
Segundo Nelson Carvalhais, 34 milhões de sacas de café foram vendidas ao mercado externo em 2016, o que significa 3 milhões de sacas a menos em relação a 2015. O presidente do Secafé deixa claro que, apesar da queda, o café arábica apresentou recorde nas exportações.
Por um lado, nós sentimos uma redução em função dos cafés robustas, chamados conilons aqui, mas por outro lado, nós batemos um recorde de exportação dos cafés arábicas.
Para 2017, o cenário parece um tanto quanto mais otimista nas exportações. Pelo menos é o que defende Carlos Eduardo Dalto, professor da FGV e especialista em negociações do agronegócio. De acordo com ele, 85 bilhões de dólares foram gerados a partir das exportações em 2016 e agora novos países estão sendo estudados para a expansão das vendas externas.
A Coreia do Sul tem aberto muito o Brasil para o mercado de frango, por exemplo. A Rússia, por exemplo, é outro também que tem se aberto muito para o Brasil. Especialmente aquela região ali dos chamados tigres asiáticos, onde você pega toda uma região que está se desenvolvendo muito, como a Indonésia.
Segundo o professor da Fundação Getúlio Vargas, a China tende a representar entre 20% e 25% das nossas saídas. E para Carlos Eduardo Dalto, a relação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os chineses e mexicanos pode favorecer as exportações brasileiras.
A partir do momento, por exemplo, que você tiver a entrada do presidente Donald Trump e um possível resquício tanto com a China quanto com o México, onde ele já declarou abertamente uma guerra, vamos dizer assim, direta com esses países, isso abre espaço para as exportações brasileiras.
Carlos Eduardo Dalto define 2017 como um ano de convergência das crises política e econômica instaladas em 2016. Ele acredita que o maior desafio do Brasil é agregar valor e contar com a indústria para transformar o nosso grão em produto pré-trabalhado para o mercado externo.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Takata faz acordo de US$1 bilhão após acidentes provocados por airbags que levaram à morte de 17 pessoas. A fabricante japonesa de autopeças está no centro de uma crise mundial no maior recall de veículos da história. Curiosamente, as explosões de airbags envolvem equipamentos de segurança dos carros. A empresa fechou acordo com as autoridades dos Estados Unidos e vai se declarar culpada de transgressão criminal e 3 executivos da Takata foram indiciados. Segundo as investigações, os 3 funcionários veteranos da empresa discutiam rotineiramente a falsificação de resultados e dados de testes sobre o sistema de inflação dos airbags. As ações da Takata subiram em 16% em Tóquio, porque os investidores apostam que o acordo criminal irá acelerar esforços para encontrar um investidor externo que ajude a empresa a sobreviver ao escândalo de segurança. Os episódios envolvendo os airbags da empresa estão ligados a pelo menos 17 mortes e a ferimentos em mais de 100 pessoas. Em diversos países, o Brasil não há registro, mas acidentes que resultaram em um recall que pode afetar mais de 100 modelos de veículos vendidos por 13 montadoras de automóveis. Gigantes do mercado automobilístico, como Honda, Volkswagen e Toyota, estão bancando o custo estimado de mais de US$10 bilhões pelo recall de seus carros equipados com airbags da Takata.
Cinco horas 45 minutos.
Repita.
5:45.
21 graus a temperatura em São Paulo. Bilhete único intermunicipal do Rio de Janeiro sobe para R$ 8,55 a partir do dia 13 de janeiro.
No início desse ano, a tarifa já havia sido reajustada de R$ 6 para R$ 8.
O primeiro aumento foi autorizado por um dos projetos de arrocho fiscal que o governo estadual conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa.
Dessa vez, a justificativa é que o novo valor do bilhete único intermunicipal segue o mesmo índice das tarifas municipais.
Ex-secretário municipal da Habitação de São Paulo diz que o crime organizado está por trás de invasões de imóveis vazios no Brasil.
João Itaker Fernandes afirmou à Folha de São Paulo que movimentos sem teto são criados para encobrir bases e operação de tráfico.
O arquiteto também rebateu as acusações do secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, de que a gestão de Fernando Haddad estimulou as invasões.
João Itaker afirmou que se terrenos particulares são ocupados, o desleixo é do governo estadual que controla as polícias civil e militar.
Brecha permite que o Facebook e outras instituições leiam mensagens enviadas pelo WhatsApp.
O jornal britânico The Guardian cita que o especialista em criptografia e segurança, Tobias Belter, descobriu a vulnerabilidade em 2016.
O Facebook, dono do WhatsApp, foi alertado, mas afirma que ninguém pode interceptar as mensagens, o que garantiria a segurança do sistema.
A brecha aconteceria quando o aplicativo força a geração de novas chaves para que usuários recebam as mensagens encaminhadas enquanto esteve offline.
Governo de São Paulo revê ato e determina que indiciado na CPI da merenda devolva R$ 55 mil recebidos acima do teto do funcionalismo.
A decisão atinge o ex-chefe de gabinete da Casa Civil, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita.
Uma decisão administrativa liberou o ex-funcionário de devolver o ganho extra de R$ 55 mil obtido entre março e setembro de 2015.
Valor acima do teto do funcionalismo, atualmente em R$ 21.631, deve ser devolvido aos cofres públicos em até 30 dias.
Construtoras poderão ficar com 10% do valor do imóvel em caso de desistência do comprador.
As regras ainda em discussão definem que o percentual não ultrapasse 90% do total já pago.
Entre janeiro e outubro de 2016, 37.700 vendas de imóveis foram canceladas.
O número de distratos corresponde a 45% dos negócios realizados pelas 19 maiores construtoras do país.
Prefeito eleito de Embu das Artes, acusado de envolvimento com facção criminosa, já pode tomar posse.
O ministro do TSE, Napoleão Nunes Maia Filho, autorizou a posse de Ney Santos e do seu vice, Peter Calderoni.
Acusado de lavar dinheiro obtido pelo PCC com o narcotráfico, o prefeito eleito está foragido desde 9 de dezembro.
O TRE de São Paulo barrou a posse da chapa Santos Calderoni por suposto abuso de poder político e econômico na campanha.
Segundo a promotoria, parte da campanha foi financiada por recursos de origem ilícita.
Dada em caráter de liminar, a decisão do ministro Napoleão Maia Filho pode ser revertida pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral.
Após confessar assassinato do filho, mulher passa a dizer que o rapaz foi morto por 3 jovens com quem tinha desavenças.
O caso agitou a cidade paulista de Cravinhos depois que Tatiane Lozano Pereira admitiu na polícia ter matado o filho com uma facada no pescoço.
O padrasto de Itaberli Lozano também confessou ter levado o corpo para um canavial e ateado fogo nele para dificultar a identificação.
Segundo pessoas ligadas à família, mãe e filho tinham desavenças há tempos, em parte porque ele era homossexual.
Crise econômica faz atrasos no pagamento do 13º salário disparar em 2016.
Somente no setor da construção civil de São Paulo, 2.150 empresas ainda não quitaram integralmente o benefício do ano passado.
Em 2015, apenas 87 companhias ficaram nesta situação.
Os atrasos também afetam outros setores como comércio, metalurgia e principalmente as pequenas empresas. 5:50.
Repita.
5:50. Repórter Felipe Palma.
Secretário de Segurança Pública de São Paulo afirma que polícia ainda não identificou a autoria do assalto na entrada do Hotel Intercontinental em plena luz do dia na região da Avenida Paulista nesta semana. A ação dos criminosos durou menos de 2 minutos. Não houve reação. Magno Alves declarou que a investigação está numa fase inicial. Entretanto, confirmou à reportagem da Jovem Pan que as apurações apontam para um crime premeditado.
Não, ainda não temos autoria. Dá para afirmar que a vítima ela tinha parado numa casa de câmbio antes e provavelmente foi ali que ela passou a ser seguida depois.
Já havia informação então prévia?
Provavelmente. Isso está sendo investigado, isso a gente tem que. Isso leva um tempo. A investigação tem que ser. Tem uma maturação, né? Então, por hora a gente não tem ainda nada.
Agora falta o secretário de Segurança do Estado, Magno Alves, explicar como homens armados andam soltos e agem livremente durante o dia, numa região que é a mais monitorada da capital. E ainda porque, mesmo com vigilância, não foram presos. O caso está com o 78º Distrito Policial nos Jardins, que tenta identificar as placas das motos que os bandidos utilizaram na fuga.
5:52, Ellen Brown.
Nesta semana, os ouvidos de quem gosta de rádio estiveram sintonizados na novidade anunciada pela Noruega. O país é o primeiro a sepultar as transmissões em FM, adotando totalmente o rádio digital. A promessa? Uma qualidade de som melhor chegando aos ouvintes e economia. Segundo o Ministério da Cultura, 80 milhões de reais devem ser poupados anualmente nas emissoras nacionais. Presidente da Teleco, consultoria na área de telecomunicações, Eduardo Tude lembra outra vantagem que essa liberação de faixas do FM pode trazer.
Que vai permitir que o acesso de dados, principalmente via celular, né, no 4G, ele tem uma qualidade melhor, uma cobertura melhor dentro das casas.
Mas se a tecnologia promete tudo isso, por que só a Noruega está desligando o rádio FM? Aqui no Brasil, por exemplo, essa possibilidade já foi discutida. O debate sobre a migração para o rádio digital ganhou força em meados dos anos 2000. O primeiro impasse foi em relação a qual sistema poderia ser adotado por aqui. O modelo europeu, DAB, usado na Noruega, ou o AIBOC, que tinha preferência no Brasil. Todos ainda pouco testados. Mais do que isso, com exceção do AIBOC, que é o norte-americano, os demais tipos foram aplicados em mercados que diferem muito do cenário radiofônico nacional. Como explica o diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Luiz Roberto Antonic.
Para que o nosso ouvinte da Jovem Pan tenha uma ideia do que significa a Noruega de desligar o rádio FM, é o seguinte. Primeiro, lá existiam 65 emissoras de rádio FM. Aqui no Brasil, nós temos 10.500 emissoras de rádio. Sendo que dessas 10.500, cerca de quase 9 mil são FM. Então, uma diferença muito grande, né? Nós estamos falando de 65 para 10.500. Outra coisa, lá na Noruega, quando desligaram o FM, no dia 11, agora no dia 11 de janeiro, já foi desligado no domingo, né? Começou a desligar no domingo. Né? Não foi desligado tudo, mas começou a desligar no domingo. Eles terão 20 emissoras DAB. Eles terão 20 emissoras AB. Veja só, estou falando que aqui no Brasil a gente tem 10.500 emissoras de rádio. Lá nos Estados Unidos, as emissoras de rádio são 14 mil. E lá tem uma iniciativa de rádio digital que chama HD Rádio, mas que também não deu certo, porque das 14 mil rádios...
Além do número muito menor de rádios, até a topografia da Noruega é um fator que corroborou com a escolha do tipo de sistema digital adotado por lá. Coordenador do Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Luiz Arthur Ferrareto usa uma boa definição para o debate brasileiro. O rádio digital é uma realidade inevitável, mas que neste momento todo mundo prefere evitar. E há bons motivos para isso.
O primeiro problema, se a gente pensar, é a questão da simples migração, da mudança de tecnologia numa coisa que sempre foi barata e que os receptores passam a ser um tanto quanto caros no primeiro momento.
Isso. Se o custo de transmissões irá diminuir para as emissoras, como alegou o governo da Noruega, o preço para ouvir o seu rádio, pelo menos no início, ficaria mais salgado, porque você teria que trocar o equipamento. Na Noruega, esse foi um dos fatores que fez com que a população não gostasse da troca. Pelo menos 66% dos noruegueses foram contrários à morte do FM. Mas tem mais uma questão por aqui. Professor Ferrareto.
A principal vantagem é a qualidade do som. Tá? Porque as outras vantagens que ele tinha quando se começou a discutir isso há uns 15, 20 anos, por exemplo, a interatividade que poderia ser proporcionada, a transmissão de dados, isso já aconteceu num processo em que a internet, os aplicativos e as redes sociais atropelaram essa transição do analógico para o digital.
Para aqueles apaixonados pelo radinho de pilha mesmo, do carro, a solução brasileira, por enquanto, foi a migração das frequências de AM para o FM, que melhora a qualidade do som que você recebe. Mas, no resto do debate, tudo que o rádio digital prometia, você já tem hoje aí, no seu aplicativo do celular, tablet, smartphone. Ou seja, você pode me ouvir, assistir e, ao mesmo tempo, interagir com toda a equipe da Jovem Pan.
Repórter Tiago Muniz.
Tribunal de Justiça de São Paulo suspende decisão provisória e prefeito regional da Sé pode voltar ao cargo. A desembargadora Ana Luísa Liarte, da 4ª Câmara de Direito Público, acolheu o pedido da Prefeitura da Capital e manteve a nomeação de Eduardo Odloac. A magistrada, relatora do recurso, entendeu que, embora o político tenha sido condenado por improbidade administrativa, não houve trânsito em julgado da decisão, e isso impediria a suspensão dos direitos políticos. Uma liminar anterior, que determinava o afastamento do prefeito regional, havia sido concedida no período do recesso forense no plantão judiciário. Eduardo Odloac foi condenado em segunda instância por ter mantido aberto um shopping center irregularmente na Moca, enquanto era subprefeito da região em 2006, na gestão José Serra. A condenação é civil. Não houve comprovação de recebimento de dinheiro ilícito ou outras ações criminosas por parte do atual prefeito regional da Sé.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Muito bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Estamos aqui nesse sábado, dia 14 de janeiro de 2017. 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. Começando o Jornal da Manhã, no ar pela Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse jp.com.br. O estado de Minas Gerais está em alerta para a febre amarela. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga 38 mortes por suspeita de febre amarela.
Com mais de 130 casos sob investigação, o estado decretou situação de emergência em 152 cidades.
Empresas investigadas por esquema de propina na Caixa receberam 4 bilhões e 300 milhões de reais durante a gestão de Gedel Vieira Lima.
Ao lado de Eduardo Cunha, ex-ministro do governo Temer, é suspeito de liderar pedidos de suborno enquanto ocupava uma vice-presidência do banco.
São Paulo quer enviar 4 líderes do PCC para os presídios federais.
A gestão geral do Alckmin também estuda pedir a manutenção por 1 ano de líderes da facção no regime disciplinar diferenciado.
O governo quer ampliar efetivo da Força Nacional para combater violência urbana e aumentar popularidade da gestão Michel Temer.
Segundo o jornal, tropa terá o orçamento maior nesse ano e deverá ampliar contingente de 1.000 para 7.000 homens disponíveis a cada mês.
Adversários de Rodrigo Maia reforçam coro pelo adiamento da eleição à presidência da Câmara dos Deputados.
Jovair Arantes e Rogério Rosso querem dar tempo ao Supremo para analisar a viabilidade da reeleição de Maia, atualmente no comando da Casa.
Novo secretário nacional de Juventude do governo Temer, Francisco de Assis Filho, responde a processo por improbidade improbidade administrativa no Maranhão.
Filiado ao PMDB, Assis Filho assume o posto de Bruno Júlio, que se demitiu após dizer que prisões deveriam ter uma chacina por semana.
Preços da gasolina, do diesel e etanol encerram a semana no maior patamar em 15 anos, aponta a Agência Nacional de Petróleo.
Aumentos dos combustíveis se intensificaram desde outubro, quando a Petrobras mudou a política de preços cobrados nas refinarias.
O governo estuda permitir que construtoras fiquem com até 10% do valor de imóveis devolvidos.
A regulamentação do chamado distrato, ainda em estudo, poderá permitir que percentual chegue a 20% em unidades acima de R$1 milhão.
Ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, desmente mudança polêmica na banda larga fixa no Brasil, que ele mesmo havia anunciado.
Kassab recuou após afirmar a portal que o governo permitiria a venda de pacotes de internet limitados ainda neste ano. O
grupo manda passageiros descerem e incendeia dois ônibus em Salvador.
Ataques ocorreram na noite desta sexta-feira e podem estar relacionados a um protesto pela morte de um adolescente durante a ação da polícia.
Fabricante japonesa de autopeças Takata assume culpa por mortes em acidentes com airbags que levaram ao maior recall da história.
A empresa vai pagar US$1 bilhão aos Estados Unidos para encerrar investigação sobre falhas que mataram 17 pessoas e feriram centenas.
Pesquisador descobre brecha que permitiria acesso a mensagens criptografadas no WhatsApp.
Segundo o jornal britânico The Guardian, Tobias Belter alertou o Facebook, dono do serviço, mas a empresa garante que o sistema é seguro. O
presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, minimiza diferenças de opinião entre ele e os principais indicados ao futuro governo.
Divergências ficaram evidentes durante sabatinas para a confirmação dos nomes de destaque do gabinete ao longo da semana no Senado.
Organismos internacionais apontam pela primeira vez o envolvimento de Bashar al-Assad em ataques químicos na Síria.
Relatório revelado pela Reuters responsabiliza o ditador e a cúpula do regime por uma série de ações do tipo no país em 2014 e 2015.
Justiça no Rio de Janeiro manda a concessionária liderada pela Odebrecht reassumir a administração do Maracanã.
Abandonado desde o fim da Olimpíada, estádio sofre com furtos e total falta de manutenção do gramado às vésperas do início da temporada.
Bernardinho diz que Renan Dalzotto não era a primeira opção para o lugar dele na seleção masculina de vôlei.
O treinador garante apoio incondicional ao substituto, mas diz que o sucessor natural seria Rubinho, que foi assistente dele desde 2006. 6:05.
Repita.
6:05.
Jovem Pan e o tempo. O sábado segue com tempo instável da região norte do Brasil, passando pelo centro-oeste, sudeste e interior da região norte. Volta a chover em áreas como Palmas, Brasília e também no oeste da Bahia. Já a chuva mais generalizada continua sobre Minas Gerais, grande parte de Goiás, norte de São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. O tempo fica aberto e ensolarado neste sábado no leste do Nordeste, na maior parte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina e grande parte do estado gaúcho. A temperatura fica bastante elevada, especialmente no oeste do Rio Grande do Sul, mas áreas de instabilidade vindas do Uruguai propagam chuvas isoladas na faixa sul e leste deste estado até o final do dia. Em São Paulo, a temperatura começa a se elevar um pouco mais e a sensação de abafamento persiste. 29 graus em São Paulo é a máxima esperada e a chuva volta de maneira moderada e isolada, especialmente na faixa norte da região metropolitana. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
6:06. Três suspeitos de levarem brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos são presos pela Polícia Federal. Repórter Vitor Brown.
A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira pelo menos três integrantes de uma quadrilha internacional de tráfico de pessoas que promovia a entrada ilegal de brasileiros nos Estados Unidos. As detenções ocorreram no âmbito da Operação Piratas do Caribe, deflagrada nos estados de Rondônia, Minas Gerais e Santa Catarina. De acordo com as investigações, os coiotes cobravam até R$60 mil para realizar a travessia e a viagem era feita pelas Bahamas. Os imigrantes iam de avião até o país caribenho e de lá seguiam em embarcações precárias em direção à Flórida. Os brasileiros não eram informados sobre as más condições do transporte e eram levados a acreditar que a travessia seria segura. O delegado Rafael Bajo ressalta que o trajeto era bastante arriscado e os imigrantes não tinham qualquer garantia de que chegariam vivos aos Estados Unidos.
Eles vendem o sonho americano. Então, você vai atravessar das Bahamas para os Estados Unidos num iate. Ah, é questão de 8 horas, você está nos Estados Unidos. Não, a gente tem indícios de pessoas que foram antes desses 12 desaparecidos e depois desses 12 desaparecidos, de que, na verdade, chega lá, eles colocam em um barco, uma canoa, em embarcações de situações péssimas, fazem a travessia de forma perigosa à noite, tudo para ludibriar a fiscalização.
Segundo o delegado Rafael Bajo, as prisões devem ajudar a esclarecer o que aconteceu com um grupo de 12 brasileiros que está desaparecido desde novembro do ano passado nas Bahamas. Os imigrantes teriam deixado o país caribenho de barco em direção à Flórida, ao lado de outras 5 pessoas de nacionalidades diferentes. Desde então, as guardas costeiras dos Estados Unidos e também das Bahamas realizam buscas na região, mas até o momento nenhum vestígio de naufrágio foi encontrado. De acordo com a Polícia Federal, o grupo detido nesta sexta-feira tem relação com o desaparecimento.
6:08.
Repita.
6:08.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O alto comissário da ONU, Zeid Al-Hussein, pediu esta sexta-feira aos empresários que usem sua influência para defender os direitos humanos. Em um encontro com líderes empresariais, às vésperas do Fórum Econômico Mundial, que começa na semana que vem em Davos, na Suíça, Zeid quer que eles ajudem a prevenir violações e abusos nos países onde mantém operações. O representante da ONU disse que o ano inicia cheio de ansiedade sobre a situação mundial. Ele cita um aumento perturbador de políticas e comportamentos que causam divisões, que incluem sentimentos de ódio. Além disso, Zeid alertou para os ataques aos direitos humanos fundamentais, em particular às pessoas que já estão em situação considerada vulnerável e ao contínuo fracasso em garantir o acesso a recursos, propriedades e segurança econômica para todos. Segundo ele, as leis e os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos estão cada vez mais ameaçados. Para Zeid, o Fórum Econômico tem um papel importante a desempenhar para impedir o avanço dessa onda. O alto comissário afirmou que as companhias devem adotar uma posição clara e inequívoca, dizendo que não vão tolerar qualquer ligação com abusos em suas operações. Zeid quer que os empresários tenham também um sistema em vigor, assegurando que essas violações e abusos serão evitados e, caso ocorram, vão ser respondidos imediatamente. O alto comissário da ONU declarou que muitas empresas já estão implementando ações para defender e promover os direitos humanos. Ele deu como exemplo instituições bancárias que estão retirando fundos de projetos onde foram registrados abusos ou violações. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:10.
Repita.
6:10.
O Distrito Federal enfrenta uma severa crise hídrica. Repórter Carolina Ercolim.
A população do Distrito Federal se prepara para ficar um dia da semana sem água na torneira, o rodízio ou racionamento por conta desse problema no abastecimento, né, a falta de água, o volume menor de água já registrado na barragem do Descoberto, que acabou levando a CAESP, que é a Companhia de Abastecimento do Distrito Federal, a tomar essa drástica medida. E a gente vai conversar aqui na Jovem Pan com o Maurício Ludovici, que é presidente da CAESP. Tudo bem?
Tudo ótimo, Carolina.
Bom, como é que estão os preparativos para segunda-feira, né? Para essa segunda-feira, quando de fato começa esse racionamento?
Pois é, é uma decisão difícil, né? Uma decisão dura, mas nós tivemos que tomar em face à necessidade, né? Uma crise hídrica, infelizmente, se agravou. De meados de dezembro, dia 17 de dezembro para cá, a gente está sofrendo um veranico muito forte, né? E muito intenso. Então, realmente, nós fomos obrigados a adotar uma medida mais dura, né? Que é o rodízio que se inicia nessa segunda-feira próxima.
É a primeira vez na história do Distrito Federal que acontece isso?
Olha, nessa região descoberta, sim. Mas cabe lembrar que em setembro passado a gente foi obrigado a fazer uma medida semelhante na região norte do Distrito Federal, em Planaltina, Sobradinho e os condomínios.
Bom, quantas pessoas vão ser afetadas com esse racionamento?
O descoberto, o sistema descoberto, ele abastece cerca de 65% da população do Distrito Federal. Nós estimamos em algo em torno de 1 milhão e 800 mil pessoas.
Bom, e quanto tempo deve durar? Depende de São Pedro?
Olha, depende de uma série de ações, né? Eu acho que depende da chuva, certamente, mas também do desempenho que nós vamos ter, né, com todas essas medidas que nós estamos tomando. Realmente, nós conseguimos reduzir a vazão captada no descoberto, né? Nós, em setembro, estávamos captando algo em torno de 5.100 litros por segundo e já reduzimos isso até para 4.400, né? A gente espera, com esse plano de rodízio, a gente reduzir, ainda chegar próximo aos 4.000. Nós estamos fazendo ações também na bacia, em conjunto com a DASA, a Secretaria de Agricultura e EMATER, para que também haja um uso racional da água por conta dos outros usuários da bacia, ou seja, os irrigantes, né? Exatamente para que a gente consiga recuperar o nível do descoberto.
Aqui em São Paulo, a gente passou por essa experiência não há muito tempo, e algumas reclamações parecem ser recorrentes toda vez que acontece, pelo menos aqui. Como, por exemplo, com diminuição da pressão, algumas residências, algumas localidades, alguns bairros acabam mais afetados do que outros. Há esse problema, bom, um relevo no Distrito Federal muito diferente, mas há a possibilidade desse problema acontecer, e se há já alguma antecipação por conta da CAESP?
Assim, nós estamos preparados para isso. Realmente, o nosso relevo não é tão variável assim como o daí de São Paulo, mas realmente, nas zonas altas, quando a gente é obrigado a fazer esse tipo de ação, são as que sofrem mais. Mas nós estamos tentando minimizar isso aí.
Existe algum relacionamento com a Sabesp para pegar informações sobre como foi feito o relacionamento aqui?
Assim, a Sabesp tem nos apoiado muito, né? Eu tive aí na Sabesp, numa equipe técnica nossa, conversando com o presidente Kelma e com a diretoria deles, e realmente a gente buscou trocar experiência exatamente para não repetir, né, e tentar otimizar as decisões tomadas por vocês, hein?
O senhor mencionou que não tem um prazo ainda para quando resolver essa situação voltar à normalidade, o abastecimento, mas há possibilidade, inclusive, de aumentar esse rodízio para 2 vezes por semana, por exemplo, por conta também da escassez de chuva?
Isso é uma coisa que a gente vai avaliar, né? Nós não estamos descartando nenhuma hipótese, mas o que está previsto no momento é a gente iniciar a partir de segunda-feira um ciclo de 6 dias. É um dia com desabastecimento, 2 que a gente considera em estabilização e depois 3 dias, 72 horas, abastecimento normalizado.
Muito bem, conversamos aqui na Jovem Pan com Maurício Ludovic, presidente da CAESP, falando a respeito desse racionamento que começa no Distrito Federal a partir desta segunda-feira. Muito obrigada por conversar conosco.
É um prazer e disponha sempre.
Seis horas, 15 minutos.
Repita.
6:15.
Adversários do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendem o adiamento das eleições para o comando da casa.
A hipótese foi levantada após reunião de apoiadores do candidato Jovair Arantes, do PTB de Goiás, nesta sexta-feira em São Paulo.
A intenção é transferir a disputa do dia 2 para o dia 10 de fevereiro, impedindo que a eleição ocorra antes do final do recesso do Supremo Tribunal Federal.
A candidatura de Maia é contestada no STF porque opositores acham que ele não poderia se reeleger depois de exercer um mandato tampão.
Parlamentar do Democratas do Rio de Janeiro foi eleito após a renúncia de Eduardo Cunha.
O deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo diz que o objetivo é reunir o maior número de assinaturas.
A gente deve decidir isso nos próximos dias, porque a ideia não é entrar com um deputado assinando o requerimento de pedido de adiamento. A ideia é pegar assinatura de 50, 60, 70 deputados para que possa ter força, e o Rodrigo Maia tem que decidir sobre o adiamento.
Falando a Vinícius Silva, o candidato Rogério Rosso disse que já havia pedido um adiamento pessoalmente a Rodrigo Maia.
O parlamentar do PSD do Distrito Federal diz que seria o mais razoável para evitar insegurança da campanha devido à judicialização.
Que nós tivéssemos a eleição para a presidência da Câmara somente após a manifestação do Supremo. O presidente Rodrigo Maia não aceitou a nossa sugestão e agora esses deputados, vários deputados, têm esse movimento de solicitar por escrito ao presidente Maia que respeite este momento.
atual presidente da Câmara foi alvo de críticas dos deputados e políticos reunidos por Jovair Arantes em São Paulo.
Para o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, as práticas adotadas por Maia para se reeleger lembram as de Eduardo Cunha.
A prática do Eduardo Cunha está sendo a prática dele, Rodrigo. Vai lá na comissão, troca o cara, faz um parecer na comissão de justiça, avoca, recorre. E esses filigranas levaram ele ao desgaste brutal junto aos olhos da opinião pública brasileira.
Já o próprio Jovair Arantes preferiu adotar um tom bem mais ameno no encontro desta sexta-feira.
Em entrevista a Thiago Muniz, ele promete fazer campanha nas 27 unidades da federação, buscando o voto de parlamentar por parlamentar.
Nós estamos agora atrás desse voto individual. É claro que as bancadas, os partidos políticos são sempre muito importantes e nós estamos aqui para discutir, sim, com as bancadas do Estado de São Paulo. Mas viemos aqui para visitar todos os estados, a todos os deputados, visitar todos os partidos e, sobremaneira, mostrar o Estado de São Paulo. E, ao visitar o Dória, nós estamos também visitando todos os municípios paulistas e é assim que nós vamos fazer no Brasil inteiro.
O deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, deve ser o responsável por encaminhar o requerimento, o que pode ser feito até quarta-feira.
Além de Jovair, Maia e Rosso, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, também disputa a presidência da casa.
6:18.
Repita.
6:18.
O secretário da Faz... Agora são 6:18.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Agora sim, o secretário da Fazenda da cidade de São Paulo fala em corte profundo de gastos para sanear as finanças municipais. Repórter Fernando Martins.
Secretário da Fazenda da cidade de São Paulo, Caio Megalha, afirma nesta sexta-feira que há necessidade de cortar gordura de contratos e aumentar a eficiência da máquina pública. Além dos cortes, estão previstos contingenciamentos no orçamento das secretarias, como explica o secretário da Fazenda.
Quando você vai averiguando, indo item por item, vendo o real impacto de cada real que você está gastando, muitas vezes você se surpreende, podendo cortar gastos que não geravam grandes benefícios, ou às vezes não geravam benefício nenhum. E muitas vezes, com o mesmo recurso, você consegue, otimizando, fazer melhores serviços.
A estimativa, segundo revisões de contratos de anos anteriores, pode chegar a R$ 800 milhões. Soma importante, mas que, segundo o secretário Megalha, ainda não é a ideal.
Não cobre toda essa diferença, mas pode representar alguma coisa entre, olhando para trás, olhando para outras negociações contratuais, já chegou a representar 200, 300, 400 milhões, até R$ 800 milhões. Então, isso foram as experiências anteriores de revisão de contrato.
Um dos pontos criticados é a possibilidade da interrupção do fornecimento de leite para crianças da rede municipal, conforme reportagem da Folha de São Paulo desta sexta-feira. O prefeito João Dória criticou a manchete do jornal e disse que não há nada determinado e que a situação é tema de análise e estudo.
Nós estamos revendo o assunto, não dissemos que vamos fazer. Estamos fazendo uma revisão, nós vamos ter cortes profundos em vários setores da Prefeitura de São Paulo. Não é uma decisão tomada, é uma decisão de estudo, está sendo estudado efetivamente.
Caso haja mudança no fornecimento, a possibilidade é que crianças de apenas até 6 anos passem a receber o leite. Atualmente, a entrega é feita para 900 mil estudantes da creche ao nono ano.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6:21.
Repita.
6:21.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Na capital do Reino Unido, final de semana não vai ter neve, nem tanto frio assim como nos últimos dias. A previsão do tempo indica que o sábado e o domingo de inverno devem ser amenos, com temperaturas entre 1 e 9 graus em Westminster, além, é claro, da onipresente garoa fina que não molha, mas incomoda muito.
Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business
tycoon. Well, at 20 minutes to 5, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU.
Esses foram dois anúncios dramáticos do ano passado, as vitórias de Donald Trump nos Estados Unidos e do Brexit aqui na Grã-Bretanha. E antes que os mais exaltados já comecem a se coçar, eu não estou falando dos aspectos políticos desses resultados. As vitórias foram dramáticas para as pesquisas eleitorais e, claro, para os comentaristas da mídia. Para deixar a coisa mais caseira, é só você se lembrar também da recente vitória do prefeito de São Paulo, João Dória, no primeiro turno. Não houve levantamento que previu isso, nem analista que antecipou essa possibilidade com veemência. Então, o que eu quero dizer é que esse é um fenômeno global das pesquisas não refletirem os resultados das urnas, e não é de hoje, né? Mas é que ano passado tivemos dois casos emblemáticos, ou três, se utilizarmos aí as eleições brasileiras. As pesquisas não apontaram os resultados que foram registrados nas urnas, e a imprensa também tem analisado de forma equivocada os movimentos do eleitorado. A próxima eleição presidencial de um gigante do Ocidente, no entanto, não deve sofrer desse problema, quer dizer, pelo menos não em uma publicação específica. O jornal Le Parisien, um dos maiores da França, anunciou que neste ano não vai publicar, encomendar nem divulgar pesquisas de opinião na corrida pelo Palácio do Eliseu. O diário pretende, no entanto, focar mais nas reportagens de rua para sentir o clima ao redor do país e também colher suas informações e dados que serão utilizados na formação das análises feitas por seus jornalistas diretamente da boca dos eleitores. A decisão foi anunciada pelo diretor de redação do Le Parisien, Stéphane Albouy, que disse o seguinte: isso não é um ataque às pesquisas de opinião, pelo contrário. Os institutos não fazem um trabalho ruim, eles fornecem retratos do momento. O problema é a forma como a mídia utiliza esses retratos. A ideia de Albuí é fazer com que a publicação deixe de focar na corrida de cavalos e busque mais profundidade nos retratos das candidaturas e repercussões entre os eleitores. Essa decisão é bastante significativa porque o Le Parisien é um dos grandes compradores de pesquisas eleitorais da França. Seria mais ou menos como se o Estadão parasse de encomendar pesquisas do Ibope, com a diferença de que na França o número de levantamentos é infinitamente maior que o do Brasil. Existe uma espécie de obsessão entre a mídia francesa pelas pesquisas de opinião. Em determinado ponto das eleições, elas chegam a ser diárias. Então, além de fugir da mesmice, o Le Parisien ainda vai economizar algumas dezenas de milhares de euros com essa medida, já que as pesquisas nacionais custam muito caro. O primeiro turno das eleições francesas vai ocorrer daqui a pouco mais de 3 meses e o cenário segue bastante indefinido. Para quem ainda acredita nas pesquisas ou nas análises que nós jornalistas fazemos delas, tudo indica que Marine Le Pen, da extrema-direita, e François Fillon, da centro-direita, devem disputar o segundo turno em 7 de maio. Mas o centrista independente Emmanuel Macron, o antipolítico da vez, segue ganhando terreno, assim como o extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon. Então, na verdade, hoje não dá para prever nada na eleição presidencial francesa. Talvez até por isso a decisão do Le Parisien parece ter sido a escolha mais óbvia para esse momento.
Seis horas 25 minutos.
Repita.
6h25.
Governo do Amazonas eleva o número de presos foragidos no ano novo e exonera o secretário da administração penitenciária.
Pedro Florencio ocupava o cargo desde 2015, mas desde o massacre de detentos era alvo de críticas e acabou substituído por um coronel da PM.
O número inicial de foragidos foi revisto e agora já se fala em 225 presos que aproveitaram a confusão para a fuga.
O massacre de presos resultou em 64 mortes, a maioria no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus.
Correios derrubam liminar da Justiça Federal que afastou 6 vice-presidentes por desrespeito à lei das estatais.
O juiz federal Márcio França Moreira, da 8ª Vara do Distrito Federal, acolheu um pedido da Associação dos Profissionais dos Correios.
A entidade alega que os executivos não comprovaram a qualificação técnica e nem o tempo de experiência exigidos pela legislação.
Em nota, os Correios informaram que as regras foram seguidas.
Novo secretário nacional da Juventude enfrenta processo por improbidade administrativa no Maranhão.
Francisco de Assis Costa Filho substituiu no cargo a Bruno Júlio, que caiu em desgraça por ter feito declaração politicamente incorreta.
Ao comentar a matança de presos neste começo de ano, Bruno Júlio afirmou que tinha que morrer mais gente, que deveria haver uma chacina por semana.
O sucessor Francisco de Assis Costa Filho exerceu em 4 meses 6 funções na Prefeitura de Pio 12, no Maranhão, segundo a promotoria.
Justiça do Rio de Janeiro determina que consórcio liderado pela Odebrecht reassuma imediatamente a manutenção do estádio do Maracanã.
Em caso de descumprimento da decisão, será aplicada uma multa diária de R$200 mil.
Em ação contra a Maracanã S.A., a Procuradoria-Geral do Estado disse que não há justificativa plausível para a concessionária deixar de cumprir o contrato.
A empresa afirma que o Comitê Rio 2016, que assumiu o estádio durante a Olimpíada, não concluiu obras necessárias antes da devolução.
Justiça Federal do Ceará aceita a denúncia contra o ex-governador Cid Gomes e mais 7 por improbidade administrativa.
O grupo é acusado de irregularidades na concessão de empréstimo a uma empresa do ex-governador pelo Banco do Nordeste de R$1.300.000.
A empresa, que tem Cid Gomes como sócio, recebeu empréstimo para a construção de galpões em Sobral, no interior do estado, quando ele ainda era governador.
Sobral é reduto político de Cid e do irmão Ciro Gomes, também ex-governador cearense e ex-ministro.
Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, erra e multiplica por 100 o patrimônio de Sérgio Cabral depositado em um fundo de investimento.
O equívoco fez a Justiça Federal determinar o bloqueio de R$38.500.000.
Mas o ex-governador do Rio de Janeiro tem R$385.000 depositados num fundo de investimento no Bradesco.
Sérgio Cabral está preso, acusado de receber propinas para facilitar a atuação em empresas em obras públicas, em um esquema que desviou R$224 milhões.
Seguro-desemprego é reajustado em 6,58%, variação do INPC em 2016.
A maior parcela sobe R$ 101,48, chegando a R$ 1.643,72.
O benefício é pago a todos os demitidos sem justa causa, entre outros, que preencham os requisitos exigidos.
O valor base equivale ao salário mínimo, que neste ano é de R$ 937,00.
Chacina deixa 4 mortos e 4 feridos em um bar de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre.
Segundo a Brigada Militar, ao menos 7 homens armados atiraram contra as vítimas e fugiram em 2 carros.
A identidade dos mortos ainda não foi confirmada.
Os feridos foram levados para o Hospital Centenário, mas não há informações sobre o estado de saúde e nem sobre a motivação do crime.
Rio de Janeiro divulga a lista de 452 blocos e bandas que vão sair às ruas no carnaval.
Houve uma redução de 53 agremiações em relação ao carnaval de rua do ano passado.
Os grupamentos têm nomes no melhor estilo carioca e também carnavalesco, como Incharrola, Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu Por Aí e outros.
A lista segue com denominações como Parei de Beber, Não de Mentir e agremiações tradicionais como Cordão da Bola Preta.
6:30.
Repita.
6:30. Economia dá sinais de recuperação e cresce 0,2% em novembro, aponta a prévia do PIB do Banco Central.
Na comparação com o mesmo período de 2015, houve queda de 2% e no acumulado do ano, o IBCBR caiu 4,29%.
Em 12 meses encerrados em novembro, a retração é de 4,76%, nos dados sem o ajuste.
O monitor do PIB da FGV, ainda que com intensidade diferente, apontou variação positiva de 0,67% em novembro.
Mas houve queda de 0,87% no trimestre encerrado em novembro, sobre o anterior, e recuo de 4% em 12 meses.
Para o pesquisador da FGV, Cláudio considera, a retomada do crescimento pode ganhar impulso com a liberação das contas inativas do FGTS.
A política, por exemplo, agora de permitir o saque das contas nativas do FGTS, vai possibilitar algum nível de renda ou melhoria de renda para os consumidores, que vão poder eventualmente equacionar suas dívidas e voltar ao mercado consumidor.
Cláudio considera, enfatiza que o governo também deveria lançar programas de privatização e de concessão para atrair capital estrangeiro.
Em entrevista a Denise Campos de Toledo, Thaís Ara aponta que os dados tendem a melhorar ao longo de 2017.
A gente trabalha com um crescimento do PIB no primeiro trimestre, muito pequeno ainda, mas já no campo positivo, e aí com a alta sendo intensificada ao longo do ano. Mas acho que é possível a gente já ter um resultado positivo agora nesse primeiro trimestre.
O IBCBR é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros. A Selic.
O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio, serviços, agropecuária e impostos.
A inflação em queda deu espaço para o Banco Central começar a promover cortes mais intensos da taxa básica de juros. Já tivemos uma redução de 0,75 ponto percentual nesta semana e o mercado conta com a possibilidade de novos cortes até no mesmo ritmo na próxima reunião, mais 0,75 e quem sabe na outra também, com a taxa Selic encerrando este ano abaixo dos 10%, alguma coisa entre 9,5% e 9,75%. Agora, isso vai depender muito da confirmação da trajetória de queda da inflação, que, de acordo com as projeções do próprio Banco Central, pode chegar ao centro da meta, os 4,5%, ainda este ano, porque sempre há algumas ameaças, alguns fatores inesperados que podem alterar essa trajetória. Há incertezas no cenário internacional, especialmente em relação aos Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump. Isso pode mexer com o humor do mercado financeiro, fazendo com que o dólar se situe num patamar mais alto. Isso pode ter alguma influência sobre a formação de preços no Brasil. Atualmente, o dólar tem jogado a favor da queda da inflação, mas não dá para apostar na continuidade desse processo, dependendo de fatores como esse, dependendo do ambiente político aqui no Brasil. Além disso, nós temos questões relacionadas à sazonalidade. Agora mesmo, nós estamos enfrentando uma inflação de verão, tem reajuste de mensalidade escolar, tem os impostos que são cobrados no começo do ano, passagens aéreas que ficam mais caras, tudo isso deve fazer com que os índices fiquem mais altos. A questão é saber se eles vão ficar mais altos, além do que ocorre normalmente nesta época do ano. Tem uma questão em aberta também em relação aos combustíveis, o que pode acontecer com o petróleo no exterior. Agora a Petrobras tem uma política de acompanhar os preços internacionais. Estamos chegando numa fase aí final da safra, da produção do álcool etanol. Isso também tende a pressionar os preços. Energia pode ter novamente mudança de bandeira dependendo de fatores climáticos, há risco de racionamento agora em Brasília, já se começa algum tipo de economia, de redução de consumo, isso pode ter alguns reflexos também no Brasil, nós já tivemos pontualmente a volta, pelo menos para a bandeira amarela, isso também tem implicações em formação de preços, e depois tem a safra agrícola, que se espera que seja recorde, mas dependendo de fatores climáticos, ela também pode ocasionar algum problema em relação à inflação. E tem uma questão em aberto, qual vai ser a reação do mercado, dos agentes econômicos, de um modo geral, se confirmada essa trajetória de uma queda mais intensa dos juros. A manutenção de juros mais baixos no Brasil quase sempre deu espaço para avanço da inflação. Muita gente tem segurado os preços, a maior parte das empresas, em função da recessão econômica. Agora, na medida em que haja alguma retomada, alguma melhoria de atividade, será que isso não terá repercussão sobre os preços? Por enquanto, não é este o cenário que se trabalha. A perspectiva, como eu disse de início, é de inflação em queda, caminhando para o centro da meta e podendo atingir até patamar mais baixo em 2018, desde que esses fatores, que podem ser uma surpresa, não apareçam no cenário atrapalhando essa trajetória esperada.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, Jovem Pan.
6:36.
Repita.
6:36.
As autoridades de segurança negam a influência de facções nas primeiras mortes ocorridas em presídios paulistas nesse ano. Repórter Thiago Muniz.
Governo de São Paulo pede transferência de detentos envolvidos em mortes em presídio para o regime disciplinar diferenciado. O Estado apura circunstâncias que levaram ao assassinato de 2 presos na penitenciária de Tupi Paulista, na região de Presidente Prudente. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o homicídio aconteceu durante uma briga entre sentenciados numa das celas e um dos corpos foi mutilado. O governador Geraldo Alckmin diz que ainda não há indícios de que este caso tenha relação com a guerra de facções criminosas.
Vamos aguardar a investigação, mas a primeira análise do secretário é que não tem nada a ver com questão de facção criminosa. E já solicitou imediatamente ao judiciário o RDD. Então serão todos colocados em regimes envolvidos nessas 2 mortes, serão levados para regime disciplinar diferenciado.
5 pessoas morreram de maneira violenta dentro da penitenciária de Tupi Paulista nos últimos 6 meses. Estas foram as primeiras mortes registradas dentro dos presídios paulistas em 2017. Nos últimos 6 meses, 5 pessoas morreram de maneira violenta dentro da penitenciária de Tupi Paulista.
6:37.
Repita.
6:37.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
As informações sobre o peixe, o Santos, aqui na Jovem Pan. Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan, o Santos, preocupação com o craque Lucas Lima. Ele tem contrato até o final do ano, não renovou e pode ir para o futebol chinês ainda nessa temporada. No entanto, negociação positiva com o atacante Bruno Henrique, do Wolfsburg da Alemanha. Aliás, muito bem encaminhada, deve ser reforço do Santos para essa temporada, o atacante Bruno Henrique. Então, a lista de reforços do Santos. Kleber, zagueiro que estava no Hamburgo, ex-Corinthians e Ponte Preta, bom reforço. O volante Leandro Donizete, que veio do Atlético Mineiro, assinou contrato por 3 temporadas. O centroavante Kaique, que estava no Japão, assinou contrato de empréstimo por 1 temporada. E também o atacante Thiago Ribeiro voltou de empréstimo do Bahia e vai ser reintegrado ao elenco principal do Santos. Campeonato Paulista. A estreia é sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 21h, na Vila Belmiro. Santos enfrenta o Linense. Mas antes disso, tem amistoso. Santos enfrenta o Kenitra do Marrocos no Pacaembu, dia 28, um sábado. Deve ser às 16h, essa a tendência. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos foi eliminado. Perdeu para o Avaí por 1-0.
O julgamento do acusado de matar um executivo na região da Berrini, na Zona Sul aqui de São Paulo, em 1º de junho de 2015, será... ou começa na próxima segunda-feira no Fórum da Barra Funda. Eliezer Aragão da Silva é acusado de matar o diretor comercial Luiz Eduardo de Almeida Barreto na rua James Watt, uma travessa da Berrini. Ele teria sido contratado por Marcos Fábio, que mantinha um relacionamento amoroso com a mulher da vítima. E a polícia esclareceu o crime e agora começa o julgamento segunda-feira.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Seis horas 40 minutos.
Repita.
6:40.
Ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, desmente mudança polêmica na banda larga fixa no Brasil que ele mesmo havia anunciado.
Kassab voltou atrás horas após afirmar ao portal Poder 360 que o governo permitiria a venda de pacotes de internet limitados ainda neste ano.
A ideia gerou repercussão nas redes sociais dos usuários preocupados com a possibilidade de terem o acesso interrompido ao fim do pacote contratado.
O presidente da Anatel, Juarez Quadros, diz a Anderson Costa que o ministro se equivocou e que não haverá mudança nos planos de internet fixa no país.
A banda larga fixa, ela continua como hoje ela é prestada, ou seja, em regime de prestação do serviço de forma ilimitada, ou seja, não haverá nenhuma alteração ou revogação da cautelar.
Juarez Quadros negou que tenha ocorrido um recuo do governo após a repercussão negativa e disse que Kassab se confundiu.
O presidente da Frente Parlamentar pela Internet Livre, o deputado João Henrique Caldas, afirma a Carolina Ercolim que o consumidor deve ser respeitado.
A gente precisa, claro, ampliar a cobertura de infraestrutura para a internet do Brasil, né, especialmente para o norte, nordeste, para áreas de difícil acesso, áreas remotas, mas onde já existe internet, não há que se falar em você estar encarecendo essa internet. Eu acho que é ilimitado.
O deputado João Henrique Caldas entende que o interesse econômico das operadoras não pode sobrepor o direito dos consumidores.
A advogada da Proteste, Flávia Lefebvre, lembra que a limitação da internet é uma discussão muito ampla que não pode ser decidida de forma unilateral.
Essa discussão o governo não está fazendo e a própria Anatel, quando abriu sua consulta pública, também não considera essas hipóteses. Então, nós da sociedade civil, das entidades de defesa do consumidor, das entidades de defesa do direito à comunicação, porque essa medida de limitar a internet limita o direito à comunicação.
Flávia Lefebvre entende que a internet é um serviço essencial, como lembra o próprio Marco Civil, regulamentado no ano passado.
Atualmente, o serviço é cobrado de acordo com a velocidade contratada pelo usuário e não há um limite de uso, como nas franquias dos celulares.
E nessa sexta-feira, o ministro Gilberto Kassab teve os dados dele vazados por aquele grupo Anonymous. Depois dessa possível informação de que haveria mudança na internet, mas o governo desmentiu depois a informação.
6h43.
Repita.
6h43.
O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, foi alvo de operação da Polícia Federal, como nós destacamos aqui na Jovem Pan, em relação a fraudes na Caixa Econômica Federal. De Brasília, Luciana Verdolim.
O ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, foi alvo ontem de operação da Polícia Federal que investiga um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal. Isso de 2011 a 2013. Gedel, à época, era vice-presidente da pessoa jurídica do banco. Ontem, a sede da Caixa aqui em Brasília e a casa de Gedel em Salvador foram alvo de busca e apreensão. Ao todo, foram 7 mandados cumpridos também no Paraná e em São Paulo. Segundo o relatório da Polícia Federal, os financiamentos eram liberados via pagamento de propina. No despacho do juiz que autorizou a operação, a informação é de que, além da liberação dos créditos da Caixa, as investigações apontam que tanto Gedel quanto Eduardo Cunha supostamente forneciam informações privilegiadas às empresas e outros integrantes do grupo, que o Ministério Público Federal chama de quadrilha. Essa nova operação, a Cui Bono, é um desdobramento de uma operação antiga contra o ex-presidente da Câmara. Durante as investigações, isso em dezembro de 2015, foi apreendido na residência oficial da Câmara um celular antigo de Cunha, que não estava sendo utilizado. A perícia mostrou, no entanto, uma intensa troca de mensagens entre ele e Gedel Vieira Lima. Essas mensagens indicavam a obtenção de vantagens indevidas, o que deu início a esse novo braço da investigação. A Polícia Federal sinaliza a possibilidade da prática de crimes de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Vale lembrar que, na época da apreensão do aparelho, os dois políticos tinham o chamado foro privilegiado. Como agora, os dois deixaram os respectivos cargos, o Supremo Tribunal Federal encaminhou o inquérito à Justiça aqui do Distrito Federal. O Palácio do Planalto acompanha o caso com atenção. O temor é de que as investigações apontem para irregularidades mais recentes e tragam desconforto para o presidente Michel Temer. Vale lembrar que Gedel era um dos ministros mais importantes aqui do Palácio do Planalto e também um dos mais ligados a Temer. De Brasília, Luciana Verdolim.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Depois de 26 motoristas terem sido flagrados alcoolizados no começo da Operação Cidade Segura, as blitzes voltam a ocorrer pela cidade. Repórter Felipe Palma.
Secretaria Estadual da Fazenda alerta consumidores que têm direito aos créditos da nota fiscal paulista. 6 pessoas perderam o dinheiro nesta semana após ser desviado por golpistas que agem na internet. Em um intervalo de 4 dias, a Secretaria da Fazenda recebeu denúncias de 6 transferências de créditos não reconhecidas pelo consumidor, que tinha direito à restituição do dinheiro. Só há um modo de saber o saldo e pedir a transferência dos créditos da nota fiscal paulista. A pessoa cadastrada precisa entrar no site da secretaria e digitar o nome do usuário e a senha. Por meio de aplicativos, é possível entrar no programa, mas segundo a Secretaria da Fazenda, a pessoa deixa a conta vulnerável. Em 2016, o programa liberou mais de R$1 bilhão em créditos. A secretaria informou que não vai ressarcir os consumidores que perderam os créditos. O órgão planeja lançar o aplicativo oficial da nota fiscal paulista até o mês que vem.
Daqui a pouco a gente fala sobre a operação de direção segura. Um outro destaque: a justiça determinou o afastamento do professor e nutricionista da USP, Herbert Lancha, acusado de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito por usar em uma clínica particular um aparelho público destinado à pesquisa na universidade. O pedido de afastamento partiu do Ministério Público depois da denúncia de colegas e alunos da USP. De acordo com a denúncia, ele cobrava entre R$ 200 e R$ 250 de pacientes dele para exames com um aparelho chamado BodPod, que analisa o índice de massa corporal. O equipamento foi comprado por uma agência de financiamento da USP em 2007.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Seis horas 6:48.
Repita.
6:48.
Governo de Minas Gerais investiga 38 mortes suspeitas de febre amarela no estado e decreta situação de emergência em mais de 150 municípios.
O número de registros suspeitos da doença chegou a 133, segundo a Secretaria de Saúde, e a situação pior está no norte mineiro.
O município com mais casos é o de Ladainha, no Vale do Mucuri, com 29 suspeitas, seguida por Caratinga e Imbé de Minas, no Vale do Rio Doce.
O avanço da doença em Minas tem causado uma corrida aos postos de vacinação e, por isso, foi necessário um reforço no estoque.
Nesta sexta-feira, o governador mineiro visitou alguns municípios com o registro de febre amarela e se reuniu com prefeitos e secretários de saúde.
Fernando Pimentel nega que o momento seja de pânico e garantiu que há vacinas suficientes para a população.
Nós temos vacina suficiente para toda a população nas regiões afetadas. Nós temos equipes mobilizadas e os municípios estão aqui, mostram que os prefeitos e as prefeitas estão inteiramente mobilizados para enfrentar essa situação. Então, tomando essas providências, com tudo que já foi feito até agora e com o que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que nós vamos vencer esse momento de dificuldade.
O governador Fernando Pimentel enfatizou que não faltarão recursos para serem empregados na saúde neste momento de crise.
O superintendente de Vigilância Epidemiológica de Minas, Deise Aparecida dos Santos, diz que a vacina é necessária para quem for às cidades ou quem for às cidades afetadas.
Que vão se dirigir para essa região e que não lembram se são vacinadas, não tenha o cartão de vacina, é importante que ela procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e se vacine com pelo menos 10 dias de antecedência antes do deslocamento.
Desde a Aparecida dos Santos, lembra que o decreto tem mais municípios que os registrados devido à possibilidade de novos casos.
O secretário de Saúde de Caratinga, Giovanni Correia, afirma a Anderson Costa que toda a população será imunizada.
Nós faríamos o bloqueio rural rapidamente, mas também faríamos o bloqueio ampliado, que pegaria todo o município e depois nós vamos pegar inclusive os municípios num perímetro de 50 quilômetros. A Secretaria Estadual de Saúde vai vacinar todos num perímetro de 50 quilômetros para evitar que haja uma propagação do surto para municípios que ainda não tiveram.
Giovanni Correa diz ainda que toda a população da área rural do município já recebeu a vacina contra a febre amarela.
Com a situação de emergência declarada em Minas, os municípios podem adquirir insumos e contratar serviços sem licitação para combater a doença.
6h51.
Repita.
6h51.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Está chegando a hora. Em menos de uma semana, o inimaginável será real. Donald Trump, não à frente de um reality show, mas dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo. Trump vai prestar juramento na próxima sexta-feira como 45º presidente. Para a maioria dos americanos, trata-se mais de audácia do que de esperança. Parafraseando o título do best-seller do 44º presidente, Barack Obama. Eu sei que os trumpistas fazem piada de pesquisas, acham que estão desacreditadas, na lata do lixo da história. Mas vamos a elas. O Gallup comparou Trump a outros presidentes quando iniciaram o mandato, e as notas do presidente eleito são baixas. Menos da metade dos americanos tem confiança que Trump saberá lidar com uma crise internacional. Isso em comparação a 7 em 10 sobre Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Predecessores de Trump eram vistos, por folgada margem, como mais qualificados para exercer a presidência. E ele está brigando para conseguir legitimidade para o exercício da função. E na pesquisa Quinnipiac, apenas 12% dos americanos acreditam que Trump será um grande presidente. Com expectativas tão baixas, até que é uma vantagem para o presidente eleito. Jovem Pan em Nova York, volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Seis horas 53 minutos.
Repita.
6h53.
Grupo incendeia dois ônibus em Salvador.
Segundo testemunhas, os bandidos pararam os coletivos no final da Avenida Paralela e mandaram os passageiros descerem.
Eles colocaram fogo nos ônibus e fugiram.
A Polícia Civil está investigando a ação, mas ainda não tem pistas dos bandidos e nem sabe qual a motivação do crime.
Tribunal de Contas da União pode iniciar auditoria sobre a gestão do Sistema Penitenciário Nacional.
O Conselho de Procuradores Gerais de Contas fez a solicitação após os massacres de presos em Amazonas e Roraima.
Um dos objetivos do pedido é avaliar se há falta de recursos ou má gestão.
Neste começo de ano, mais de 100 mortes de detentos foram registradas em presídios de todo o país.
Em meio à crise penitenciária, Michel Temer quer usar a Força Nacional de Segurança para tentar ganhar popularidade.
A estratégia consiste em aumentar a tropa de 1.000 para cerca de 7.000 agentes à disposição por mês.
O orçamento da Força Nacional subiu de 293 milhões de reais em 2016 para uma estimativa de 471 milhões de reais neste ano.
A tropa federal deve manter a atuação nos estados, controlar as fronteiras e atuar na segurança urbana.
Ministério da Educação antecipa a divulgação da nota do Exame Nacional do Ensino Médio para a próxima quarta-feira, dia 18.
No mesmo dia, será lançada uma consulta pública para debater eventuais mudanças no Enem.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, não detalhou as propostas, mas a intenção é que o exame seja adequado à reforma do ensino médio.
Desde que as regras do Enem se tornaram públicas, a divulgação das notas estava prevista para quinta-feira, dia 18.
Preços dos combustíveis batem recorde na última semana e atingem o maior patamar em pelo menos 15 anos.
Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do litro da gasolina aumentou 0,29% para R$ 3,77.
O preço do etanol hidratado teve acréscimo de 1,74%, chegando a R$ 2,91 o litro.
Na comparação com a semana anterior, o valor do diesel subiu 1,28% e custa em média R$ 3,08 por litro.
Líder do PCC desaparece dentro da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, capital de Roraima.
O sumiço só foi percebido quando o Ministério da Justiça autorizou a transferência de 10 detentos para presídios federais.
Adeilson Eliotério dos Santos, conhecido como Pato, está na lista, mas não foi encontrado pelos policiais e agentes penitenciários.
Como não foi registrada nenhuma fuga no local, a suspeita é que ele tenha sido morto em represália ao massacre do PCC, que chacinou 33 presos.
Recife é palco de dois protestos contra aumento das tarifas de ônibus em mais de 14%.
As manifestações em áreas centrais da capital pernambucana se estenderam por aproximadamente uma hora no final da tarde desta sexta-feira.
Vias importantes foram fechadas ao tráfego com a queima de pneus.
O aumento deve vigorar a partir de amanhã, após homologação pela Agência de Regulação de Pernambuco.
Setores do PT pedem compromisso de Lula em revogar leis aprovadas na gestão de Michel Temer, caso seja eleito presidente da República.
A candidatura deve ser oficializada na próxima sexta-feira, durante a reunião do Diretório Nacional do Partido em São Paulo.
Pelo apoio dos movimentos sociais e siglas de esquerda, Lula prometeria revogar a PEC do teto de gastos e a reforma da Previdência, caso seja aprovado.
Além disso, ao lançar a candidatura do ex-presidente, o PT deve conclamar a mobilização pelas diretas já.
Rosângela Moro vai defender o marido, o juiz Sérgio Moro, em ação movida por Lula.
O ex-presidente acusa o responsável pelos processos da Lava Jato de abuso de autoridade.
Rosângela Moro é especializada na defesa de entidades sociais e cuida da página do Facebook Eu Moro com Ele, onde compartilha notícias sobre o marido.
A defesa de Lula alega que Sérgio Moro abusou da autoridade ao permitir uma condução coercitiva e ao divulgar conversas particulares do ex-presidente.
Empresas de água e esgoto serão privatizadas em 8 estados.
Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Pernambuco e Sergipe já autorizaram o BNDES a iniciar o processo licitatório.
E além disso, Rondônia abriu um edital próprio em dezembro. O Rio de Janeiro negocia repassar a SEDAI ao governo federal.
Segundo o jornal O Globo, a expectativa é que os leilões ocorram em 2018.
Ex-namorado joga ácido no rosto de uma modelo finalista do concurso Miss Itália.
Jéssica Notaro, de 28 anos, está internada em um hospital da cidade de Cesena e pode perder o olho esquerdo em decorrência do ataque.
Nesta sexta-feira, o cabo-verdiano Jorge Edson Tavares negou que tenha praticado o ato, mas foi preso preventivamente na penitenciária de Rimini.
Os dois mantiveram uma relação turbulenta por 2 anos, mas Jéssica terminou namoro em agosto por causa do ciúme excessivo do rapaz.
Vereador preso com quase 300 quilos de drogas dá risada e é aplaudido durante a posse.
Messias Aguiar, do PMDB, foi o segundo mais votado em Ubaitaba, na Bahia, e segundo a polícia, teve a campanha financiada pelo narcotráfico.
Sem o menor constrangimento, usou um paletó para encobrir o uniforme de preso, confiante na libertação, segundo seu advogado.
Se não fosse empossado até amanhã, dia 15, um suplente ficaria com a vaga.
1 minuto para 7 horas.
Repita.
1 minuto para 7.